é Beatriz e ouvintes da SBS. Vai para 3 anos. Em agosto de 2014, o governador do Banco de Portugal interrompeu a programação de todos os canais de televisão numa noite de domingo, às 11 da noite, para, então, solenemente anunciar o fim do Banco Espírito Santo, perante fraudes e buracos em série, declarar a extinção do antes julgado todo-poderoso BES, Banco Espírito Santo, e, por consequência, precipitar o colapso do enorme Grupo Espírito Santo. Para evitar uma crise maior, foi então decidido criar um novo banco, que ficou com a parte considerada controlada, chamemos-lhe a parte boa do ex-Banco Espírito Santo, implicando aí o investimento de 3,9 mil milhões de euros, suportados pelo Estado português e por toda a banca existente em Portugal, havendo o compromisso de, no prazo de 36 meses, esse novo banco ser posto à venda, ser vendido. É o que acaba de se concretizar. 32 meses depois, 75% do novo banco acabam de ser vendidos, está anunciado, a um fundo de investimento dos Estados Unidos, o Lone Star. O lucro desta venda é, por um lado, evitar a extinção e dar um futuro a este banco, evitar mais gastos para os contribuintes, ao mesmo tempo avançar o complexo processo de estabilização do setor bancário português, depois disso ter sido conseguido na Caixa Geral de Depósitos, Banco do Estado, também com a venda do Banif ao Santander e a tomada do BPI pelos espanhóis do La Caixa. Quanto agora ao novo banco, o que acaba de ser anunciado é o acordo com os americanos do Lone Star, para que sejam eles a ficar com o novo banco, injetando 1.000 milhões de euros no banco, que agora é deles, para a resolução de questões imediatas de tesouraria. Com isso, o Lone Star ficará com 75% do novo banco e o Fundo de Resolução, que é uma entidade pública, mas participada pelos bancos todos a operar em Portugal, fica com 25% do capital. No entanto, atenção, este Fundo de Resolução e o Estado ficam com direitos limitados. É uma imposição das autoridades europeias. Não podem ter lugares no Conselho de Administração, nem voto na Assembleia Geral de Acionistas. Uma questão muito colocada nestes dias, com este negócio, será que o Estado perde dinheiro? A resposta mais correta será, não se sabe ainda, porque uma parte substancial dos ativos do novo banco, estimada em 8 a 12 mil milhões de euros, são vistos como problemáticos e o Lone Star quis que o Estado português também assumisse parte dos riscos dessa gestão. O primeiro-ministro português, António Costa, está a ser elogiado por resolver um problema que vinha de trás, de há 3 anos. A solução agora encontrada, diz ele, não sendo uma maravilha, é a melhor possível.
Não existirá impacto, direto ou indireto, nas contas públicas, nem novos encargos para os contribuintes. Ao contrário do inicialmente proposto, não é concedida qualquer garantia por parte do Estado ou de qualquer outra entidade pública. O necessário reforço de capital é integralmente assegurado pelo investidor privado e eventuais responsabilidades futuras não recairão sobre os contribuintes, mas sobre os bancos, que asseguram o capital do Fundo de Resolução.
Foi também o Primeiro-Ministro a confirmar os números desta venda.
A Lone Star obriga-se a realizar a capitalização do banco em 1.000 milhões de euros, que corresponde às necessidades de capital que o banco tem. Os bancos valem aquilo que é o seu capital e, portanto, aquilo que a Lone Star paga é preencher as necessidades de capital que o banco tem.
Entre os partidos, o PSD, implicado na declaração de extinção do Banco Espírito Santo, o PSD ainda não falou. À direita, o PP, pela voz da líder Assunção Cristas, afirma que esta venda não é a boa solução.
O governo falhou em toda a linha nesta matéria. Não atingiu nenhum dos objetivos a que se propôs, fez uma má negociação. O Fundo de Resolução, que é detido por todos os bancos do sistema financeiro, e é bom lembrar que um deles é um banco 100% público e chama-se Caixa Geral de Depósitos, ficam responsáveis por calotes que podem ir até 3.800 milhões de euros durante 8 anos. E, portanto, não é uma responsabilidade pequena.
À esquerda, os partidos que apoiam o governo também criticam. Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, é mesmo a mais contundente. Assim.
O banco vai ser dado a um fundo americano e o fundo americano vai injetar dinheiro no seu próprio banco. O que temos é o governo tomar uma decisão que até pode parecer a mais correta no curto prazo, mas o que vai fazer é empurrar os problemas com a barriga para o futuro. O Bloco de Esquerda não aceita esta solução, como bem sabem. Não achamos que ela seja inevitável. Sempre o dissemos. Se a opção for entre a liquidação ou uma má venda, não nos vamos opor a uma venda porque não queremos a liquidação. Mas não aceitamos a chantagem que nos diga que a liquidação é a única opção para este banco. Assim como não aceitámos no Banif. Achamos que o Estado não tem e não é obrigado a fazer má venda. Achamos que o assunto tem de vir ao Parlamento.
No mesmo sentido, Manuel Tiago, do PCP.
Esta solução é uma má solução. O PCP não se comprometerá em nenhum aspecto desta solução. Em primeiro lugar, porque não nos colocamos no espartilho do colete de forças da União Europeia e das regras que determinam esta opção como praticamente a única opção. Portanto, o PCP não se revê nas normas que ditam que esta é a menos má das soluções. E também não se revê nas normas que fazem com que o Primeiro-Ministro possa dizer que uma nacionalização exigiria colocar o dinheiro à cabeça. Porque isso são regras do mercado capitalista da União Europeia e que o PCP, como sabem, não só nunca aceitou, como sempre questionou e sempre exaltou os portugueses a questionar e a combater. Na prática, aquilo que testemunhámos foi, uma vez mais, o Estado utilizar os recursos dos portugueses para limpar o balanço de um banco.
A esquerda defendia a nacionalização do novo banco. O Primeiro-Ministro, António Costa, explica porque é que não tomou essa decisão.
Se houvesse nacionalização, em vez de hoje estarmos a meter cêntimo zero, estaríamos a ter que injetar entre 4.000 e 4.700 milhões. Em vez do fundo de resolução ter uma responsabilidade limitada a 3.800, que será sempre uma responsabilidade dos bancos, ainda que diluída no tempo, passaria a ser uma responsabilidade integral, não dos bancos, não do fundo de resolução, mas do Estado.
António Costa, chefe do governo português, tem o crédito de, com o seu ministro das Finanças, Mário Centeno, Centeno que está a ser pretendido na Europa para liderar o Eurogrupo, sucedendo ao holandês Dijsselbloem, o governo português ter conseguido a estabilização elogiada pela Comissão Europeia da problemática, muito problemática mesmo, banca portuguesa. Isto num momento em que a economia de Portugal dá bons sinais, como de resto comenta Manuel Carvalho em editorial este sábado no Jornal Público. Diz ele, a melhor notícia das projeções para a economia do Banco de Portugal até 2019 não está exatamente nos valores que assinalam a aceleração do crescimento para 1,8% este ano ou na redução do desemprego para 8% nos próximos 3 anos. O que merece especial atenção são os pilares que sustentam esses desempenhos. A criação de riqueza em Portugal está a fazer-se cada vez menos através do consumo interno, cada vez mais através das exportações. O investimento está a crescer mais 6,8% este ano e o grau de abertura que mede a exposição à economia internacional está a aumentar. Em suma, Beatriz, boas perspectivas nas frentes económica e financeira em Portugal. Francisco Sena Santos, a SBS, em Lisboa.